às vezes basta tão pouco, não é? Estudos e pontapés. Em estúdio, Márcia Ruivo, Amélia Pinheiro e Maria João Fonte. Têm em comum o facto de as três serem professoras e ao serviço da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré.
Terra Nova. Nova. Rádio. Para todo o mundo português.
Professoras, bom dia. É assim, não é?
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
É assim. Ainda não disse nenhuma mentira, até à data.
Nada.
Não.
Também falei pouquinho. Vamos lá, então. Márcia Ruivo, professora de Biologia e Geologia, coordenadora do Departamento. Amélia Pinheiro, professora de Português, coordenadora do Departamento Curricular de Línguas. E a Maria João Fonte, professora de Biologia também, coordenadora do Projeto de Educação para a Saúde. Márcia, coordenadora do Departamento de...
Ciências Experimentais. Engloba o grupo de Biologia e Geologia, 520, engloba a Físico-Química e também o 230, que é da Básica.
Muito conhecimento, então.
Muito conhecimento, científico, sobretudo.
Muitas atividades. Amélia Pinheiro, bom dia também.
Bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia. O que nos une, não é? O que traz as três aqui ao estúdio é a Semana da Alimentação. Quem é que vai fazer as honras da casa e explicar isto?
Bem, esta Semana da Alimentação está inserida numa das atividades do Projeto de Educação para a Saúde. A nossa finalidade é dotar os nossos alunos de conhecimentos, de atitudes, valores, que os ajudem posteriormente a fazer opções. Opções essas conscientes e tendo sempre em consideração não só o seu bem-estar físico, como social e mental. Portanto, nós aqui queremos que os nossos alunos olharem para uma ementa, saibam escolher e fazer a opção correta.
Uhum. Numa altura, Maria João, em que se fala tanto de alimentação, não é? Até temos programas de alimentação, muitos, por exemplo, na televisão, mas aprender realmente o valor nutricional e a combinação certa dos alimentos, isso não passa, pois não? Não é dada tanta atenção.
Eu acho que, felizmente, agora os nossos meios de comunicação têm estado a fazer uma divulgação correta do que é que se deve comer. Nós, na escola, temos que dar continuidade a essa divulgação e é isso que nós estamos a fazer. Durante esta semana, na nossa escola, um grupo de alunos do 12º ano vai estar a promover um workshop sobre alimentação saudável e mais aqui com a finalidade de divulgar a alimentação mediterrânica. E estão a fazer então workshops onde vão ensinar os meninos do 9º ano hábitos alimentares saudáveis, o que é que devem selecionar dentro das opções que nós temos e, além disso, depois vão ajudá-los a confeccionar alguns alimentos. Vão fazer, por exemplo, pão de castanha, vão fazer algumas panquecas, umas com banana, outras com aveia, portanto, tudo dentro do âmbito de uma alimentação saudável.
Que é o que queremos, não é?
Isso mesmo.
Professora Amélia Pinheiro, aprendemos, mas depois temos de saber comunicar, não é? Saber falar.
Claro. Por isso, esta semana nós temos também outras iniciativas, não com este objetivo propriamente de levar os alunos a alimentarem-se melhor, saberem escolher os alimentos mais adequados para uma boa saúde e um bom crescimento, mas temos também uma iniciativa cujo nome é Fiche do Ar, Bora Alimentar, que é uma iniciativa de angariação de alimentos que vai ser da competência de todas as escolas do agrupamento. Essa recolha de alimentos já está a decorrer, começou no dia 11 de outubro e vai até dia 21. No dia 22 faremos a entrega desses alimentos não perecíveis a uma instituição aqui da nossa região, a Cáritas, e pretendemos com esta iniciativa não só ajudar os outros, mas também promover entre as diferentes escolas uma intercomunicação, já que me falou há bocadinho de comunicação, uma intercomunicação que, de facto, dê coesão, ou continua a dar coesão ao nosso agrupamento que está ao serviço da comunidade em que nos inserimos.
E os alunos estão a adorar ajudar, suponho, não é?
Claro, normalmente temos uma boa adesão dos alunos, até porque eles participam ativamente um grupo específico de alunos participa ativamente na construção de caixa, no embelezamento, vá, de caixotes que depois servem para recolher os alimentos. Portanto, é uma iniciativa comum que une, que promove o convívio e, sobretudo, que é feita para os outros, para a comunidade.
Professora Amélia Pinheiro, eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas eu não resisto, porque não é sempre que nós temos connosco em estúdio uma professora de português. Professora, em que parte estamos do novo acordo ortográfico?
Pronto, o novo acordo ortográfico está implementado. Eu sei que é sempre uma questão polémica. Acho que há situações que ficaram acordadas, vá, no acordo, que são polémicas e podem até parecer que não têm muita lógica. Há situações que são difíceis até de absorvermos porque parece que não têm uma coesão como aquilo que se suporia. No entanto, acho que a língua é uma entidade viva e é natural que ela evolua, que se adequa aos tempos e que haja transformações, ainda que às vezes possam ser polémicas. Não estou agarrada ao facto da língua ter sempre o mesmo princípio. Também, se calhar, não sou uma modernista exagerada, mas acho que não me choca que a língua evolua, que se adequa, que haja simplificações que decorrem também daquilo que a nossa sociedade vive. A nossa sociedade também simplificou muita coisa e acho que a língua se deve adequar. E é uma entidade viva, como viva que é, tem de estar em mudança, em crescimento, em evolução e aperfeiçoamento.
O português, professora, sabe falar corretamente a sua língua ou ainda damos muitas calinadas na gramática?
Damos algumas calinadas que são típicas, são transversais.
Lembra-se
assim
de alguma?
Lembro-me que é a célebre colocação do S no pretérito perfeito da segunda pessoa do singular. Por exemplo, tu fizestes, este S que não é de colocar, não é? O verbo haver também tem as suas particularidades. O tu hades e eles adem também é muito frequente. Em lugar de ele hade, eles onde, não é? São características, são calinadas, como estava a dizer, que são típicas e atravessam não só pessoas com menos instrução, mas também pessoas que têm mais instrução. Acho que é tão espontâneo que acaba por não ser pensado. Diz-se simplesmente. Faz parte também desta oralidade que nos caracteriza, não é?
Eu ia agora, ia-lhe fazer outra pergunta e de repente fiquei a pensar, tenho de ir buscar esta parte depois da entrevista para nunca mais me esquecer como pronunciar corretamente. Ia-lhe perguntar se, no decurso da sua carreira, se nota muitas diferenças geracionais das turmas que recebe. Os miúdos neste momento falam melhor ou pior que, por exemplo, há 10 anos atrás?
Eu penso que há mais tendência para usar estes vocábulos novos que foram surgindo na nossa língua e que são muito típicos dos jovens. O bué, o fixe, o fruto também da evolução da tecnologia e que os alunos, os jovens, são levados também a seguir essa moda e esses princípios. Em termos de aplicação de linguística, de correção linguística, eu acho que, se calhar, pensando na minha carreira, há uns anos atrás, se calhar, havia uma maior preocupação com essa correção da parte dos jovens. Noto isso, sim.
E agora passamos aqui para a professora Márcia Ruibo. Ruibo, aliás, não é? Não posso dizer estas coisas com a professora mesmo à minha frente. Coordenadora do Departamento, então, de Ciências, professora Márcia. Voltando à semana da alimentação, que coisas nós não sabemos relativamente à alimentação que devíamos saber, por exemplo, no consumo da fruta? Devemos consumir fruta à refeição ou fora das refeições?
Nós devemos fazer uma alimentação utilizando sempre, além dos vegetais e dos hidratos de carbono em quantidades adequadas, devemos utilizar também os frutos. Os frutos, no entanto, também têm açúcar. Temos que ter algum cuidado no consumo desses tipos de alimentos, particularmente pessoas que tenham tendência ou tenham problemas, nomeadamente os diabéticos, não podem fazer ou não devem fazer uma alimentação com demasiado açúcar, como é lógico, e com demasiados hidratos de carbono. Então, os açúcares da fruta, quando misturados, também pode ser problemático. Uhum. Portanto, devemos fazer um consumo regular. Pode ser feito a seguir à refeição, mas também pode ser feito uma peça de fruta, por exemplo, no meio da manhã, como alternativa ao pão ou a outros materiais que tenham mais hidratos de carbono.
Ou seja, é um assunto para continuarmos a desenvolver, até porque hoje, com as portas abertas na comunicação, não é? Na internet, livre para todos, com tantas propostas de dietas, a dieta do sangue, a dieta daqui, a dieta dali, e uns dizem uma coisa e outros dizem outra, e nós que precisamos de comer ficamos muito baralhados. Há quem diga que não devemos comer a fruta na refeição porque o estômago não digere, existe ali um processo qualquer que vai deixar algum alimento por digerir e que também não devemos misturar as frutas porque elas estão divididas em categorias, umas ácidas e as outras, creio que, doces. O que é que disto tudo é verdade?
Pois, nós em termos de ciência, nós, há várias opiniões e não podemos dizer que uma está totalmente certa e a outra está errada. Portanto, a ciência está sempre a evoluir e como dinâmica que é, pode haver realmente estas divergências de opiniões e nós temos que seguir um pouco aquilo que está mais de acordo com o nosso organismo. Cada organismo é único e, portanto, reage de formas diferentes aos vários tipos de alimentação, por exemplo. Uhum. Há pessoas que realmente sentem problemas após as refeições comerem e ingerirem, por exemplo, citrinos, laranja, as tangerinas. Há outras para quem não faz qualquer tipo de efeito nocivo. Portanto, nós temos que também estudar um pouco o nosso organismo e ver como reagimos e depois adequar essa alimentação. Mas há algumas vias que levam no sentido de que deveremos comer a fruta mais fora da refeição do que propriamente associada à refeição. Não é muito o hábito dos portugueses. Os portugueses costumam comer fruta a seguir ao almoço ou ao jantar.
Uhum. Maria João Fonte, agora passamos para si, ainda no âmbito do tema da alimentação. É muito bonito falar de valores nutricionais e de combinação certa dos alimentos para quem os tem à mesa, não é?
Correto.
No seu caso, no vosso caso, na sua experiência particular, esta semana da alimentação, ela surge porquê?
Ora bem, porque nós identificámos alguns alunos com algumas carências uhum. alimentares. E então já há alguns anos temos vindo a desenvolver esta atividade de recolha de alimentos. Nós não vamos levar os alimentos diretamente à casa das famílias dos nossos alunos. Vamos entregar os alimentos a uma instituição que está mais dentro do assunto, portanto já fez o seu trabalho de campo, e essa instituição depois vai doar os alimentos precisamente às famílias que mais necessitam. Com isto tudo, o que nós queremos é que os nossos alunos também pensem que há pessoas que não têm as mesmas condições que eles, que precisamos de construir um mundo melhor e igualitário e que é preciso partilhar. E no fundo é isto que nós queremos, é mostrar que a partilha sabe bem.
Já se deu conta, Maria João, de um aluno estar com fome à sua frente?
Já, algumas vezes.
Como é que é lidar com isso?
É um bocadinho complicado, mas nós temos que, perante o aluno, desvalorizar a situação e tentamos contornar de outra forma. Oferecemos-lhe qualquer coisa, assim, olha, vai ali ao bar que depois nós, entretanto, vamos lá pagar, mas de uma forma, pronto, assim...
Descomprometida, não é? Para que ele não se sinta diminuído.
Sim, sim, sim. E depois na nossa escola, nós, assim como noutras escolas, não é? Nós também podemos sinalizar estes alunos e podemos-lhes dar também alimentos... não só para a refeição principal, para o almoço, mas também podemos dar o pequeno almoço, um lanche a meio da manhã ou a meio da tarde.
Sim, há uma série de alunos que seguem esse regime e a escola já há alguns anos esta parte tem vindo a promover e a proceder desta forma, o que eu acho que é importantíssimo e penso que demonstra a nossa preocupação global a nível de agrupamento.
E neste âmbito, peço desculpa, gostaria só de dizer que a nossa escola tem um hábito, um bom hábito, que é tudo aquilo que, em termos de, por exemplo, pão, ou até fruta, ou até às vezes alguma sobremesa, seja doce, seja uma maçã assada, etc., fica sempre na sala de alunos após o almoço para a disposição para aqueles que durante a tarde quiserem ir tirando uma peça e comendo, portanto têm sempre essa possibilidade.
Que maravilha, porque com fome não se aprende tão bem, não é?
Ora está.
E os níveis de agressividade aumentam. O que é que vocês têm reparado a nível da agressividade? Hoje fala-se do bullying, mas na verdade o bullying sempre existiu, não é?
Sim, o bullying sempre existiu. Sim. Nós na escola e também no âmbito do projeto de Educação para a Saúde também desenvolvemos ações, palestras que de facto pretendem também educar ou reeducar os jovens no sentido dessa boa convivência que passa, por exemplo, também pela questão do bullying.
Professora, e tem-se dado conta, Amélia Pinheiro, de que aumentou, diminuiu, está igual?
Não sei se posso dizer que se aumentou ou diminuiu. Acho que há sempre casos pontuais. Na nossa escola há alguns casos, mas diria que não é gravidade. Não há gravidade. Acontece um caso ou outro. Mas em termos globais, por aquilo que ouvimos na comunicação social, etc., hoje em dia fala-se muito disso. Não sei se é sinal de que aumentou ou simplesmente se expõe mais. Na nossa escola, penso que são casos pontuais, que são controlados, não é?
Acho que sim.
Não sei se as outras meninas estão de acordo.
Sim, são mesmo pontuais.
Pontuais são. E, portanto, o que nos deixa muito, muito felizes e tranquilos.
A conversa em estúdio hoje com as professoras Márcia Ruivo, Amélia Pinheiro e Maria João Fonte, por conta da Semana da Alimentação na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, começou no dia 11, vai durar até ao próximo dia 21. Professoras, no fecho desta entrevista e aproveitando os três microfones abertos, o que é que cada uma de vocês gostaria de dizer aos pais? E o que é que também gostavam que os vossos alunos soubessem?
Eu vou falar diretamente para os pais, porque uma das nossas finalidades é também envolver a comunidade educativa. E muitas vezes o que se passa na escola, dentro da escola, não é transmitido aos pais. E estou aqui a falar concretamente em relação à nossa cantina. Há muitos meninos que levam a ideia negativa de que as refeições na cantina não são as melhores. E então, para, de certa forma, mudarmos essa ideia, nós este ano vamos convidar os representantes dos pais de cada turma a virem almoçar à nossa escola. Portanto, abrimos o almoço do dia 16, que é o Dia Mundial da Alimentação, para os representantes dos pais.
Que é já amanhã.
Ok. Portanto, convidamos todos os representantes dos pais a virem almoçar connosco.
Na cantina.
Muito bem. Mais, Amélia.
Aos pais, não, se calhar eu fugiria agora um bocadinho da questão da alimentação. Aos pais, eu diria, e dado o contexto também que vivemos, que sei que não é fácil e que há contextos e contextos familiares, mas eu diria aos pais que fizessem sempre um esforço para acompanhar a vida dos seus filhos, a vida na escola, os seus amigos, as suas amizades, ou, no fundo, o seu crescimento, porque, de facto, um filho acompanhado, bem acompanhado, com certeza tem um crescimento mais saudável. E aqueles que, por qualquer motivo, aqueles pais que não têm tanta possibilidade, tanto conhecimento, tantas circunstâncias que podem ser, para acompanhar os seus filhos, que arranjem quem os ajude, quem os acompanhe, quem os possa ajudar neste processo, porque, de facto, não só se aprende a ser pai e mãe com a experiência. Não vimos ninguém vem com uma receita, e acho que esse lado delicioso de poder ajudar um ser humano a crescer, acho que é bom demais, importante demais, para deixar ao acaso. Portanto, eu fazia um convite aos pais, um apelo aos pais, que acompanhem sempre os seus filhos. Às vezes os pais têm um bocadinho medo de se intrometer na vida dos filhos, mas há muitas formas, umas se calhar mais subtis, de irmos acompanhando, de estarmos atentos, de termos tempo termos tempo para os nossos filhos, porque certamente também teremos alunos mais tranquilos, mais felizes, e a escola precisa de alunos felizes.
Com autoestima, não é?
Com autoestima elevada, com segurança, exatamente.
Márcia.
Para os pais, já disseram tudo, mas eu acrescentaria o afeto, seria a palavra-chave que eu lhes diria. Para os alunos, os meus meninos, sempre. Pensar sempre no objetivo, pensar sempre ir mais além e serem como tem sido até agora, porque eu não tenho tido problemas e acho que os alunos são a nossa razão de ser professores.
E o nosso futuro. Márcia Ruivo, Amélia Pinheiro, Maria João Fonte, professoras na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré. Professoras, muito obrigada por virem aqui aos Estúdios da Terra
obrigada,
Nova.
Obrigada por esta oportunidade.
Partilharem um pouco do vosso conhecimento e das vossas atividades. Bem-aja? Ajam, aliás, como é que é, professora? Bem-aja?
Bem-aja.
Okay. Bem-aja no singular.
Bem-aja.
As coisas que nós aprendemos na Terra Nova. Beijinhos.
Obrigada.
En esta noche de tequila, pum, pum. Eres tan sexy, eres sexy thing. Mis ojos te persiguen solo a ti, yeah.